era uma atribuição da secretaria. E nessa gestão passou a ser, né? E daí deu esse salto de, putz, mas cresceu não sei quantos mil por cento, né? E de uma coisa que é sem licitação, como que é isso? E a gente nunca tem oportunidade para explicar com mais calma, né?
Hoje nós vamos falar sobre língua portuguesa. Qual a diferença entre camaradagem, coleguismo, consórcio, coordenação e conluio? Qual que é o problema do conluio? A camaradagem, o consórcio, agir junto, é um fato da vida. O ser humano só chegou ao ponto de poder destruir o planeta porque age em consórcio com outros seres humanos e tem uma capacidade de coordenação maior do que qualquer outra espécie, talvez, na face da Terra. E a gente vê isso todo dia. Na política mesmo, quem cobriu Brasília sabe que o lugar mais importante, ou um dos lugares mais importantes do Congresso Nacional, é o cafezinho da Câmara dos Deputados, onde os deputados de extrema esquerda, de extrema direita, de esquerda, de centro e os quânticos, né, que estão em todos os lugares ao mesmo tempo agora, né, se reúnem para tomar café e combinar as coisas, né? Lá que as coisas realmente acontecem, onde as pessoas chegam num acordo porque acham um ponto em comum. E depois isso vem a público e é transformado numa lei, num projeto de lei, aprova uma medida provisória. Meu convidado de hoje é o Thiago Erdi, colunista e repórter aqui do UOL, que acabou de publicar, junto com o Pedro Canário e o Rafael Neves, um furo de reportagem, um autêntico furo de reportagem, mostrando indícios de conluio em 223 contratos entre 307 obras emergenciais sem licitação feitas pela gestão do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que é candidato à reeleição. E essas 223 obras são responsáveis por 87% do valor contratado emergencialmente, o que dá 4 bilhões 300 milhões de reais. Thiago, seja muito bem-vindo aqui ao podcast UOL Prime.
Obrigado, Toledo. É um prazer estar aqui com você hoje.
Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Thiago, vou começar cometendo uma indiscrição. O Thiago Erdi foi presidente da Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, logo depois que eu fui presidente da Abrage. Ele, inclusive, era vice-presidente na minha gestão. A gestão do Thiago veio, melhorou muito a Abrage. Mas foi um acordo, né? A gente conversou antes. Só que isso é conluio? Por que não é conluio?
Isso é camaradagem, né? Ali estávamos. Era uma outra época, né? O jornalismo era uma profissão na moda, né? Não era... As pessoas respeitavam o jornalista como alguém confiável, que traz informação para a sociedade, enfim. Mas era uma camaradagem, era uma combinação nossa de juntos trabalharmos para um propósito que é contribuir para um ambiente de jornalismo de qualidade no Brasil, né?
E teve eleição depois, né? Não é que foi só assim, combinado ali no cafezinho. Não, depois teve gente, foi lá, os associados votaram. Inclusive, nem eu nem você podemos voltar a ser presidentes da Abrage, não é isso?
Exato, exato. Vários vieram depois e continuaram acreditando, né, nos mesmos valores. É diferente de conluio, porque o conluio é quando você se une, mas para um propósito que é espúrio, né? Para um propósito maléfico, um propósito que traz prejuízo, né?
Alguém vai sair perdendo.
Alguém se ferra, alguém se... Acho que com a Abrage a gente passamos longe disso.
Então, a diferença é essa. Então, o conluio prevê uma ação secreta, uma combinação secreta entre duas ou mais partes para prejudicar alguém, para levar vantagem em alguma coisa. Tá por aí?
Por aí, por aí.
Então, agora você vai contar pra gente o que foi esse furo que você deu, por que tem conluio ou indícios de conluio nos contratos emergenciais da Prefeitura de São Paulo.
Tinha um fato que não era mais novidade para ninguém. A Prefeitura de São Paulo estava contratando muito mais obras sem licitação do que se contratava antes. Então, isso acendeu um alerta nos órgãos de controle, acendeu um alerta na imprensa. A imprensa, o nosso trabalho é ir atrás de fumaça, né? Onde tem fumaça, tem fogo.
Dá uma dimensão de quantos mais contratos sem licitação, e a justificativa para fazer sem licitação, que eram de emergência,
sim,
foram feitos nessa gestão em comparação ao passado.
Você tinha a gestão do Bruno Covas, tem um documento do Tribunal de Contas que fala em 80 milhões de reais gastos em 2020, em contratos sem licitação, contratos emergenciais da CIURB, que é a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras da cidade. Esse valor explode nos anos seguintes. O Ricardo Nunes, ele assume em 2021, vamos lembrar disso, o Bruno morre, o Ricardo assume. Nesses três anos, 2021, 2022, 2023, a prefeitura gasta 5 bilhões de reais.
Peraí, deixa eu ver se eu entendi. 5 bilhões com B?
Com B.
Comparado a quanto? 80 milhões?
Em três anos, né? Então você vai ver, os números vão crescendo, né? Então você vai ter 2021, primeiro ano do Nunes como prefeito, já são 233 milhões. Era 80, já são 233 em 2021. 2022, 1,8 bi.
Nossa.
2023, 2,9 bi.
Quer dizer, vai escala logarítmica, né?
O exponencial.
Esse é o limite.
Na hora de escrever a matéria, a gente não sabia, a gente não gosta, jornalista não gosta de botar adjetivo, né, em matéria. E era um problema falar desse crescimento, porque não bastava falar que era um crescimento, né? Tivemos que usar um adjetivo, porque é exponencial, é impressionante, é absurdo, mas até tudo bem, eles defendiam esse gasto, dizendo que estavam atendendo os problemas importantes da cidade, estavam salvando vidas, estavam garantindo.
Que tipo de obra?
Pois é, são obras muito específicas. A maior parte delas, mais de 80%, são obras de contenção de encostas. Regiões, principalmente da periferia de São Paulo, onde você tem córregos, você tem rios que estão em áreas sem a urbanização correta, adequada, e aí você precisa fazer uma ação pontual porque há o risco de determinado trecho daquela encosta onde você tem casa, onde você tem prédios, daquilo desabar e aquilo vir a causar uma tragédia. Só que a Prefeitura de São Paulo começa a fazer uma coisa que é o seguinte: em vez de ela considerar todo o planejamento urbano que existe, tá? Existem documentos pensados nas gestões anteriores, onde você tem planejamento de obras de drenagem, obras adequadas de correção desses problemas de forma global.
Estruturais, né?
Estruturais. Você tem um córrego, você tem uma construção irregular que avança sobre o córrego, você precisa canalizar aquele córrego, garantir o mínimo de estrutura e tal.
E isso não começou a acontecer ontem, né?
Exato.
A história da cidade é isso, né?
A história da cidade é isso. Só que o que aconteceu? Essa foi uma inovação da gestão do Ricardo Nunes. Podemos falar, tratar como inovação, porque é dele isso. Eles resolvem fatiar o córrego.
Fatiar o córrego. Como é que corta um córrego em vários pedaços?
Este pedacinho aqui, a gente vai contratar uma empresa para fazer uma obra emergencial, porque está quase caindo, olha só, peraí, vamos resolver isso. O pedacinho seguinte, não, outra obra emergencial. Aqui também precisa, tem que resolver esse problema, evitar que aconteça algo. E o outro pedacinho também. Então você vai ter 3, 4, 5 obras em um mesmo córrego.
Ao mesmo tempo.
Quase ao mesmo tempo, não necessariamente ao mesmo tempo. Nesses três anos você vai ver que vai ver não exatamente ao mesmo tempo, mas muito próximos os momentos de intervenção.
E
muito
uma,
próximos.
Quer dizer, obviamente é um córrego, né? A coisa corre de cima para baixo, aquela água que tá passando no trecho 1 vai passar no trecho 3, os problemas são os mesmos.
E aí a prefeitura, ela vai dizer pra gente assim, olha, no seu discurso oficial, cada obra emergencial da cidade pressupõe a ida de um fiscal da subprefeitura, a Defesa Civil vai lá, atesta dentro da sua escala de risco, não, que está grave, precisa ser feito algo imediatamente. Vai um funcionário da CIURB, que é essa Secretaria de Infraestrutura, para atestar se aquilo é realmente um caso de emergência. E aí, depois disso, produz-se um relatório informando a necessidade daquela contratação e inicia-se o processo de compra. Isso é o que dizem.
Uhum.
Toledo, isso é mentira. Claro, isso acontece em algumas das obras, a gente olhou 307 obras, mas quando você vai olhar os procedimentos, os processos, a maior parte delas, você tem um ofício simples de um subprefeito pedindo que seja realizada uma intervenção naquele lugar, um relatório fotográfico simples, e daí já vem a contratação. Já é feita a chamada de 3 empresas para... Nós vamos entrar nesse detalhe daqui a pouco, mas já se faz a contratação de uma empresa para resolver aquele problema.
Só dá uma dimensão de quão frequente é o uso dessa terminologia obras emergenciais em relação aos contratos, ao total de contratos realizados que podem ser comparáveis, digamos assim? Porque esse crescimento exponencial que você falou, quer dizer, deve ter o dinheiro saiu de algum lugar, né? O que, que deixou de ser feito para ser feito contrato emergencial? Dá para saber?
Houve uma, no governo do Nunes, uma alteração na própria organização do orçamento. A Silvio passou a ter um orçamento maior, que saiu das subprefeituras, para poder realizar esse tipo de atuação, esse tipo de obra.
Quer dizer, tem um plano, tem um projeto.
Aparentemente sim, é algo pensado, é algo decidido, organizado. Aí tem um detalhe, Toledo, que é interessante. Isso foi o nosso colega Pedro Canário que descobriu, que fizemos juntos essa matéria, né? Eu, Pedro e o Rafael. Existe um decreto na subprefeitura que cria uma série de restrições para a realização de obras emergenciais. Tornam elas mais cuidadosas. Eu não vou entrar no detalhamento aqui exatamente o que faz, mas em linhas gerais, é quase que um órgão de controle determinado. Olha, se vão fazer obras emergenciais, façam com cuidado. Que é isso. É quase que o discurso que a prefeitura diz que faz, mas não faz em relação às obras da Ciúme. Que é realmente a Defesa Civil atestar, realmente ter laudos da subprefeitura, dos órgãos técnicos. Enfim, uma comprovação muito, uma justificativa muito clara da necessidade daquela emergência. Coincidentemente, esse decreto é de 2019... A decisão de tirar esse tipo de obra de subprefeitura e mandar para a Ciúme ocorre também gerando na prática isso. Você passa a ter a oportunidade de fazer essas obras na Ciúme sem ter que seguir as regras, sem ter que seguir exatamente o rito de cuidado que se estabeleceu na Prefeitura de São Paulo para as subprefeituras.
Entendi.
Então isso também é mais um elemento da ideia de que, enfim, algo estava sendo planejado.
Conta pra gente como é que vocês chegaram, porque é um trabalho de investigação de vocês três em cima de dados públicos para tentar identificar os padrões de como as coisas funcionavam e ver se tinha algo errado. Conta um pouquinho qual foi o jeito que vocês usaram para descobrir esses 223 contratos com indícios de conluio.
Nesse caso, realmente, a gente não sabia, não tinha ideia do que iria encontrar. O UOL tem um núcleo de jornalismo investigativo, que são jornalistas que estão fora da pauta do dia a dia para poder fazer justamente isso. Ter tempo, recursos para apontar e investir numa história que pode dar em nada. Mas nesse caso foi exatamente isso. A gente decidiu verificar como eram essas contratações.
A partir desse indício de um crescimento gigantesco das contratações
exatamente.
Emergenciais. Estão
gastando muito aqui. Siga o dinheiro.
Sim.
Né? Siga o dinheiro. E aí, toda contratação pública, ela tem que ser documentada num processo administrativo, que em tese é um processo que deve ser que é público, não é? Onde você faz a defesa daquela obra, explica a razão daquela obra ser feita e faz o debate sobre valores, sobre preço daquela obra. Aí a gente identificava a obra, identificava o número de processo e buscava no site da prefeitura acesso a isso. Conseguimos de uma parte grande dos contratos, dos documentos, mas uma outra parte não estava disponível, estava sob sigilo. Se a gente entender muito bem por quê, mas estava. Buscamos a ajuda do jurídico do UOL, encontramos um outro caminho para conseguir os processos que pareciam estar sob sigilo. Acessamos esse processo. De uma parte, a gente teve que pedir via lei de acesso à informação, nos deram acesso. Então, a primeira parte foi isso. Acessar os 307 processos relativos às 307 obras realizadas em 2021, 2022, 2023. E a segunda etapa foi ler, né? Vamos ler, ver o que tem ali.
Quantas páginas?
Ah, rapaz, a gente não fez uma conta, do mas um processo desse depende do tamanho da obra. Se é uma obra maior, tem mais laudo, se é uma obra menor, é menor. Mas cada processo vai ter entre 200, 300, pode ter até mais de 1.000 páginas, dependendo do que for a obra específica, né? A gente
Entendi.
Não fez essa conta, mas é assim. Mas logo...
As 90 mil páginas, 100 mil páginas por baixo.
Tivemos que ranquear. Fomos pelos mais caros, vamos ver onde tem mais dinheiro. Não fomos tão aleatoriamente. Só que mesmo nessas situações, onde você não pressupõe essa concorrência tão ampla e tão cheia de detalhes como é na licitação, você tem que ter duas coisas. Você tem que ter justificativa para aquela obra, então isso tem que estar justificado, bem documentado, e debate sobre preço. A obra que você contrata uma pessoa também tem que ter debate sobre preço. Vou dar um exemplo. Você contratar o Roberto Carlos para fazer um show em São Paulo.
Uhum.
O Roberto Carlos é o Roberto Carlos. Mas não basta a prefeitura contratá-lo. A prefeitura vai ter que, no processo de contratação do Roberto Carlos, para dinheiro sair dos cofres e pararem na conta da produtora dele, vai ter que ser anexado a este processo administrativo, a justificativa daquele preço. Quanto que o Roberto Carlos cobrou da prefeitura do Rio de Janeiro para fazer aquele outro show? Quanto que ele cobra de uma casa de shows para fazer um show? Então, a lei diz isso. O caso que a gente está tratando aqui é exatamente a mesma coisa.
Uhum.
A prefeitura pode contratar uma empresa que ela quiser, mas ela tem que justificar a escolha daquela empresa. E foi nessa demanda que é da lei, ela tem que seguir, que ela criou esse método. Então tá, não fazemos licitação, mas eu convido 3 empresas. Vou convidar 3 empresas com expertise que estão aqui dentro do nosso cadastro para que elas nos apresentem uma proposta de desconto no preço final da obra. Que vai se dar esse desconto numa taxinha, é um nome chato, mas eu tenho que mencionar porque ele está no cerne da história, é o BDI. O BDI é uma taxa que toda obra pública você vai ter esse valor incluído no preço global de uma obra, que se refere aos custos indiretos da obra, o lucro da empresa, o que ela gastou com imposto, o que ela gasta para manter sua estrutura administrativa, enfim. É, tudo isso se concentra no BDI. Então é assim,
prefeitura... É tudo que não é o custo, e que exatamente. A empresa vai cobrar.
Exatamente. Tudo que não é material, que não é mão de obra, enfim, é o BDI. E é uma taxa que varia, depende.
Dá uma ordem de grandeza, assim, quantos por cento do...
Por exemplo, para projeto é 33%, aí a Prefeitura de São Paulo tem uma referência. 33,2% é um projeto, se é obra de infraestrutura é 22%. Enfim, esse valor vai variando.
Tá.
Se é uma construção... Edificação é uma outra percentual e tudo mais. Então, é essa taxinha que a prefeitura convidava, então, na obra emergencial, 3 empresas, para que cada uma dê uma proposta de desconto no BDI.
Em vez de cobrar 30%, eu vou cobrar
25%. 25%, 28%, ela vai dar o valor que puder.
Tá.
E aí, Tolio, a parte engraçada foi essa. A gente começou a ler os processos. Leu o primeiro, leu o segundo, leu o terceiro, leu o quarto. A gente começou a perceber, quando a gente ia vendo as taxas de BDI, quando uma empresa apresentava um desconto... Então vamos lá, projeto 33,20, ela colocava 31,20. Aí a gente passava a página seguinte. A gente começou a perceber que a gente sabia o que viria na página seguinte. A gente começou e falou, vai ser 33,20. Aí você virava a página, 33,20.
Sem desconto nenhum.
Sem desconto nenhum. Vai vir agora o terceiro, vai ser 33,20. A gente virava a página, 33,20.
Quer dizer, se eu entendi bem, você pegou o primeiro projeto mais caro, olhou lá, 3 propostas. A primeira proposta dava um desconto de 2 pontos percentuais, a segunda dava 0, a terceira dava 0. Segundo processo, mesma coisa. E assim foi.
Exatamente. Então na primeira a gente não percebeu nada, na segunda não, na terceira, mas na quarta e na quinta, não, peraí, não é possível.
Uhum.
Tem alguma coisa acontecendo. E aí seguimos. Fizemos as 20 mais caras e vimos. Tem esse padrão.
A grande maioria...
Já era a proporção que a gente trouxe na matéria.
Só uma empresa dava desconto e as outras não.
Só uma. Não dava desconto ou declinava. Ou fingia que dava. Botava 33,19 em vez de
33,01%.
Que é o desconto irrisório que está no conceito da nossa matéria. A gente também considerou esses casos como casos de uma indicação de que na forma como aquele preço se comportava na comparação com os outros dois, era um desconto de mentira.
Quer dizer, o conluio em 223 dos 307 contratos, se caracteriza pelo fato de que, das 3 empresas convidadas pela prefeitura, apenas uma dava um desconto de fato e as outras ou não davam desconto nenhum ou davam um desconto irrisório.
Exatamente, exatamente isso.
Explica com valores reais, Thiago, um exemplo de como é que é esse conluio aparente.
Então vamos lá, vou dar um exemplo bem, bem objetivo aqui, prático, tá? Abril de 2022,
uhum.
A B&B Engenharia é convidada para fazer uma obra nas margens do córrego da Vila Guilherme, em São Paulo, tá? Uma obra de 16 milhões de reais.
Então, Zona Norte de São Paulo.
Zona Norte. A prefeitura vai convidar 3 empresas. Convidou a B&B, convidou a FP Projetos, tá? E convidou uma terceira empresa. A B&B deu um desconto para a obra. Falei, eu faço essa obra, dou um desconto aqui de 0,8% do BDI. A FP falou, não vou oferecer desconto, o preço meu é esse. 15 dias depois, as mesmas 2 empresas estão entre as convidadas para fazer uma obra em outro lugar, lá na rua Miguel Teles Júnior, uma obra de 9 milhões de reais. Nesse caso, é a B&B quem se nega a fornecer o desconto. E a FP que vai dar algum desconto, no caso...
E ganhar a obra.
Quase igual. E ganhar a obra, 0,76. Elas invertem seus papéis. Agora, não é sempre entre 2 empresas, tá? É importante dizer isso. Porque se fossem só algumas empresas fazendo isso, você teria muito claramente um foco de que não, essas empresas parecem estar combinadas. Esse jogo se dá entre praticamente todas as empresas. 20, 30 das principais empresas, das mais contratadas, se alternam nesses papéis. Não necessariamente uma com a outra. É, às vezes, um jogo triplo, um jogo que envolve mais empresas, enfim. Mas a questão é, não é pontual, não são só algumas das empresas que fazem isso.
Quantas empresas estão no cadastro da prefeitura?
115 aptas a realizar essa categoria específica de obras, que é a maioria das que a gente tratou.
E tem algumas que se destacam?
30 delas, 31, concentram 90% dos valores. De cada 10 contratos, 9 vão ser realizados pelo mesmo grupo de 30 empresas. E você tem 115 empresas no cadastro da Prefeitura de São Paulo.
Dentro dessas empresas, tem uma que merece a atenção especial de vocês. Qual é e por quê?
Das 307 obras, você vai ter um grupo de 3 empresas que é convidado em 87, que são as empresas B&B, BBC e Abcom. B&B e BBC pertencem a um casal, Walter e Cintia.
Mesmo sócios?
São só os dois.
São só os dois? Quer
só
dizer,
os dois.
Só muda o nome da empresa.
Muda só
quem,
o nome.
Quem ganha, quem paga, quem recebe, são as mesmas pessoas.
Exato. E o filho desse sócio, do Walter, o jovem Bruno, abriu uma empresa que chama Abcom e também começou a ser contratado pela prefeitura para as
obras emergenciais. E elas estão naquele grupo que fecha mais negócio. Mano.
Essas três empresas foram as três que juntas fecharam mais negócios. Quase 5 bilhões, 750 milhões de reais foram assinados com essa empresa. E aí, Toledo, era isso que a gente está falando aqui agora. Eu tinha esses nomes, não tinha ideia do que era. Tinha os nomes dos sócios, que a gente pegou os nomes da junta comercial. Aí fomos a campo ver quem eram as pessoas, né? Onde estavam. A sede dessa empresa não tem placa, não tem site na internet. Eles respondem nos contratos da prefeitura por um Gmail. Então, quando você pensa que uma empresa que levou 751 milhões de reais, uma contratação da Prefeitura de São Paulo, de obras emergenciais, tem essas características, é mais fumaça indicando fogo, né, em algum lugar. E aí vamos atrás dos sócios, né? E a gente descobriu que esse casal morava num prédio, num apartamento na Zona Norte de São Paulo, bem próximo, inclusive, da sede, o endereço onde funcionava a empresa. E eles perderam esse apartamento há 5 anos por conta de uma dívida na Caixa Econômica Federal, uma dívida das empresas deles.
Quer dizer, essas mesmas empresas que faturaram 750 milhões com a Prefeitura de São Paulo, anos atrás tiveram tantos problemas que resultou na perda do patrimônio dos donos.
Donos, era a casa onde eles moravam, isso há 5 anos. E isso muda a partir de 2021. Existe um documento...
O que acontece em 2021?
Eles passam a ser contratados pela Prefeitura de São Paulo.
Por um novo prefeito.
Pelo novo prefeito. Uhum. E aí, toda empresa tem seu capital social, né? Esse valor de capital social, ele é um indicativo do tamanho de uma empresa. E aí, o capital social dessa empresa vai sair de 5 milhões, de uma delas, para mais de 30 milhões em 2023, já passado esse tempo. Eu falei do apartamento onde eles moravam, que eles perderam, mas eles vão recomprar esse apartamento agora no ano passado. Em março, eles recompram de uma... corretora de imóveis que havia comprado o apartamento da Caixa, o mesmo apartamento, uhum. Eles vão comprar agora. Então, sem conhecê-los, já sabíamos que eles foram do fundo do poço a uma situação muito melhor, muito mais favorável.
Então, e o filho, como é que ele entra nessa história? Eles chegaram a ter alguma disputa em que a empresa deles e dos filhos participaram da mesma disputa ou não?
Não teve. Agora, essa empresa, a Abcom, ela vai assinar quase 100 milhões de reais, né, em contratos.
Que é uma empresa recém-construída.
Ela nasce do nada. Ela nasce do nada. Ela não existia.
Thiago, só para tirar a dúvida e não deixar também no ar e as pessoas também poderem se defender e se justificar. As obras foram feitas?
Sim. Sim, a gente, óbvio que no nosso processo jornalístico a gente não pôde verificar em campo, em loco, algumas delas estão em curso, né? Principalmente as obras de 2023, as obras mais caras são de 1 ano, estão uhum. ainda sendo realizadas. Mas sim, aparentemente, os contratos são executados.
Entendi.
Em que condições, a gente não sabe, isso aí é o TCM que vai avaliar, vai verificar com ferramentas para isso, né?
E a prefeitura achou tudo isso normal? Você foi falar com o secretário, né?
Depois de verificada essa situação, a gente marcou uma reunião com o secretário Marcos Monteiro. Importante dizer, ele é secretário por obra do Ricardo Nunes. Ainda quando o Nunes era vice-prefeito, candidato a vice, né, ingressando na chapa do Covas, do Bruno Covas, foi feito esse acordo onde a CIURB seria um órgão sob responsabilidade do vice-prefeito.
Conta os detalhes, como é que foi esse encontro com o Marcos Monteiro? Onde foi?
Bom, aí fomos à secretaria, fica no centro de São Paulo, na 15 de novembro, que quem não conhece São Paulo é bem próximo da Praça da Sé, é um lugar bem movimentado, enfim, centrão de São Paulo mesmo, né? Entramos para conversar com o secretário, muito educado, muito gentil, nos atendeu. falou sobre a forma como se dão as obras emergenciais, como disse, o fato de ter havido o crescimento desse gasto, isso tem levado eles a serem alvo de muito questionamento. Então ele estava preparado para nos receber e explicar coisas que eram importantes para a gente saber mesmo, né? Então, por exemplo, até essa obra fatiada, que na nossa cabeça era um erro em si, falava, olha, mas eu não posso fazer a obra de drenagem, porque a obra emergencial é só para atuar na encosta, não na canalização do córrego. Enfim, eu estou salvando vidas. Fez uma defesa enfática da importância daquelas obras. E numa cidade como São Paulo, onde falta tudo, né, principalmente para quem mora mais distante do centro, faz sentido. A demanda há, a necessidade há. Não é uma coisa fabricada. A necessidade não é fabricada, a emergência talvez, né? Mas voltando, falou um pouco sobre isso. Mas é engraçado, Toledo, que identificado ali um padrão de comportamento dessas empresas, a gente quis entender como que essas empresas são convidadas, como é que eles escolhem, né? Quem vai convidar, né?
Quer dizer, até a primeira parte da conversa, pelo que eu entendi, ele estava justificando aquilo que já tinha saído na imprensa, que é o fato de ter multiplicado por N vezes mais as obras emergenciais.
Sim.
E explicando o que estava por trás dessa mudança, dessa inovação, como você chamou, com algumas aspas, dentro da prefeitura. Só que daí vocês mostraram o que vocês tinham descoberto.
Sim, antes da gente mostrar o que tinha descoberto, a gente começou a perguntar para ele sobre isso, sobre como era a forma de escolha das empresas. E aí, foi curioso, porque tem alguns documentos desses processos, especificamente um funcionário da prefeitura, quando fazia o relatório para o secretário relatando que, enfim, dizendo que tinha sido feito aquelas empresas, tinha sido convidadas aquelas empresas para realizar essa obra, a empresa que apresentou o desconto, ele se referia às empresas assim, empresas escolhidas por sugestão da administração superior. Ele usou esse termo específico. E a gente ficou pensando, que raios...
Desculpa, de novo, o que dizia o documento?
O termo dizia assim, as empresas foram escolhidas para serem convidadas por sugestão da administração superior, fecha aspas.
Isso é o funcionário encostando na parede, né? Se resguardando.
A impressão que tive foi essa. Também tivemos a mesma impressão. E aí, quando tivemos com o secretário, a gente fez essa pergunta diretamente. Secretário, a superior administração é o senhor ou é o prefeito? Não tinha outra opção, né? E ele disse, olha...
Essa contratação é aqui da secretaria. É porque, no final, né, como eu falei, a atribuição de decretar a emergência, né, e da contratação é do secretário. Por isso que o pessoal coloca superior administração. Mas isso é um trabalho técnico, né, feito lá dentro do departamento de obras, da seleção das empresas, da cotação. Isso é uma coisa que nem chega, né, no gabinete.
Esse que vocês acabaram de ouvir é o Marcos Monteiro, secretário de Infraestrutura Urbana e Obras da Prefeitura de São Paulo.
E aí insistimos, né? Mas então como a área técnica escolhe? Você tem lá 115 num cadastro, você vai escolher 3 para convidar. Como é que você faz essa escolha?
Porque é uma pergunta totalmente ilícita essa, né? Porque ou você pode escolher sempre as mesmas 3, ou você pode sortear dentro das 115 quais são as 3.
Pode ser a ordem alfabética, né? Você tem várias formas, né, de fazer isso.
E qual é a explicação que ele deu?
Aí ele falou assim, chama a Valéria.
Valéria chegou. Valéria, o que eles queriam saber, daí eu joguei pra você, tá? Porque, na verdade, a dúvida maior, eu acho que surgiu, foi que diz lá, como é que é? É da superior administração. Mas só pra gente entrar na parte mais técnica. O que eu comentei para a superior administração é no sentido de, se der algum problema, o despacho é que... Eu acho que a contratação tem certo com você, né? Mas o despacho é do secretário de decretação de emergência. Então, é nesse sentido, né? De a superior administração é a responsável. Agora, eles queriam saber, tecnicamente, dentro dessas 115, quando você tem que pinçar 3 para daí pegar de menor preço, qual o critério? Você vai rolando a lista... É ordem alfabética, é sorteio no papelzinho. O que eles queriam saber assim, qual é esse critério, né? Vai indo na ordem e vai chamando para ir variando. Mas eu acho que o mais importante saber é se essas 3, se uma sabe da outra, quem é as outras duas. Eu entendo que não. Que daí vocês só mandam por e-mail para cada uma das empresas.
Bom, Thiago. Essa frase do secretário me lembrou um personagem da escolinha do professor Raimundo, o Rolando Lero, né, que fala e não diz nada. A Valéria que foi chamada pelo secretário explicou finalmente como é que era feita a escolha?
A Valéria é uma referência a uma funcionária da secretaria que cuidava disso, né? Chefiava o órgão a cuidar disso. E ela não soube dizer, Toledo. A verdade é que ela disse que as empresas eram escolhidas por sua expertise, primeiro. Tá, mas tudo bem, você tem 30 empresas com expertise. Como vocês escolhem?
Três.
As três que vão ser escolhidas. Ah, não, é pelo cadastro da CIUB. Tá, mas o cadastro tem 115. Não, mas tem uma empresa que pode estar com cadastro. Tá, mas tudo bem. Quando você se fecha em 15, você vai ter que ter uma escolha, uma forma de escolha. E ela não respondeu. E é curioso, né, Torino? A gente vive certas coisas na profissão que me parece um pouco surreal você imaginar. O secretário, o responsável pela pasta, o ordenador da despesa,
assina,
o cara,
né?
Que assina tudo.
A autoridade superior, né?
Ao ser perguntado por algo que é banal, enfim, o processo banal da a escolha das empresas que vão receber 5 bilhões de reais naquele período, né? Não é para, né, não tá comprando café, né? Uhum. A gente tá falando de coisas que envolvem muito dinheiro. Ele não sabe, não conseguir nos dizer com clareza como é feito esse, como é o critério de escolha.
Porque você mostraram para ele, falou: ó, secretário, tá aqui, ó, empresa A, dois pontos percentuais de desconto, empresa B, nenhum, empresa C, nenhum.
É que teve esse detalhe, né? Ele, para nos mostrar que o processo era sério, correto, enfim, querendo demonstrar o ponto de vista dele com mais clareza, ele imprimiu um processo pra gente. Fisicamente um processo para demonstrar que havia ali os laudos que indicavam aquela necessidade daquela obra, e eram feitos os convites às três empresas. Só que o exemplo que ele imprimiu era um exemplo perfeito do padrão que a gente identificou na matéria. Então, então na hora de conversar com ele, contar para ele o que acontecia, a gente falou: então, secretário, exatamente como esse caso, ó, o senhor tem aqui a empresa B&B, que é a empresa que apresenta um desconto para o BDI, e as empresas seguintes não apresentam desconto. Isso acontece em mais de 70%.
Peraí, é a empresa daquele casal.
B&B, exatamente. Exatamente. Ele levou o exemplo da empresa que mais venceu.
A empresa que mais. Eles pegaram o exemplo da empresa que mais venceu dessas.
Com toda essa nebulosidade em torno da atuação dela.
O casal, né? Lá que perdeu o apartamento e tal.
Exato, exato.
E daí, quando você fala isso pra ele, ele responde o quê?
Ele pegou os papéis. Deixa eu ver e tal. Pediu pra ler, pra ver. Ganhou tempo pra pensar o que falava e aí ele responde, dizendo que isso não deveria acontecer. Vamos verificar o que fazer, enfim.
Vamos supor que seja alguma coisa nessa linha. As empresas conversam. Ou não tem interesse de pegar e de alguma forma elas conversam. A questão é: o que você pode fazer para controlar isso? E é aquilo que a gente diz, eu acho que é nossa obrigação sempre, né, e entendendo a dinâmica das coisas, para evitar. Mais fácil seria pegar e indicar uma e pronto. A gente tem tentado tomar cuidados para a gente ter instrumentos de fazer um controle melhor nessas situações de contratação. É um ponto que você colocou, um ponto importante. A questão é: e aí? O que a gente pode fazer para melhorar essa situação e não ter nenhum problema?
Nós perguntamos: secretário, é possível? Tem alguma possibilidade dessas três empresas se comunicarem como estão se comunicando? Aparentemente estão se comunicando, né? Esse é o nosso indício máximo da matéria, a gente não pode afirmar que isso aconteceu, mas é o que parece que está se comprovando. Sem que alguém da CIUB participe disso, enfim, sem que alguém da CIUB avise o que está fazendo, né? As empresas saibam que elas estão...
Porque, teoricamente, uma não sabe contra quem ela está concorrendo.
Elas não sabem, elas negam. Nós falamos com algumas e elas negam que isso acontecesse. Algumas preferiram não se manifestar. Mas eu perguntei ao secretário, ele falou: olha, eu não posso acusar ninguém, mas isso tem que ser verificado. Ele repetiu só isso. Isso tem que ser verificado, vamos verificar.
E a Valéria? Tem... Dizia o quê?
A Valéria ficou quietinha.
Não falou nada. Isso daí, se ainda não virou, deveria virar um meme, né? Chama a Valéria. Devia ser um meme, um novo meme da Prefeitura de São Paulo. Sem Valéria não tem entrevista. Me contaram, um passarinho me contou que você esqueceu, sem querer, a sua mala, a sua mochila dentro do gabinete e voltou. Qual que foi a cena que você encontrou?
Parece maldade, né, de jornalista que... pensando...
Se eu não te conhecesse, eu até pensaria que foi de propósito.
Thiago. Uma estratégia, né, você deixa a mochila gravando e... mas não, foi sem querer mesmo, não estava gravando nada. Mas quando eu volto, tá toda a secretaria reunida e tal, discutindo a matéria, discutindo...
Você ouviu?
E eu ouvi que eles estavam ali falando daquilo e...
Eles olharam pra você com cara de espanto, imagina, né?
Entrei na sala, acho que eles ficaram com medo de eu ter gravado alguma coisa. E aí eu olhei pra eles assim, Estão falando de mim, né? Falando da gente. E eles, é claro, apertaram a gente aqui agora na parede. Tamo, mas vamos resolver, vamos ver o que fazer e tal.
Muito bom. Eu pagava para ter visto essa cena, viu, Thiago? Tem uma história muito importante dentro dessa reportagem, que foi uma decisão do seu chefe de chamar um terceiro repórter, né, o Rafael, para fazer algo que eu nunca tinha visto alguém fazer. Vamos deixar o Rafael contar o que, que ele foi fazer nessa reportagem.
O meu trabalho nessa reportagem foi refazer o caminho que o Pedro e o Thiago tinham feito. Ou seja, assim como eles, eu fui analisar um por um esses 307 contratos de emergência que a Prefeitura de São Paulo fechou desde 2021 para verificar em quais deles teve indício de combinação entre as empresas. Então, lá em novembro do ano passado, quando eles me chamaram para participar, o que, que a gente combinou? Eu abri uma planilha no Excel com o mesmo molde da planilha que eles fizeram. Para cada obra, eu tinha que anotar quais foram as três empresas que a Prefeitura convidou, quanto desconto cada empresa ofereceu e qual empresa foi escolhida para fazer a obra. Esse trabalho, sozinho, me consumiu de 15 a 20 dias, porque são 307 contratos e para cada um eu tive que abrir os documentos que estão no site da prefeitura e colocar os dados desses documentos na planilha. E isso tem que ser feito com muita atenção, porque a gente está falando de percentuais de desconto que as construtoras oferecem ou não em cada obra. E eu fiz isso de uma maneira independente, quer dizer, durante toda a apuração, eu não podia olhar para a planilha deles e eles não podiam ver a minha, porque a ideia é que no fim das contas, depois que eu terminei, a gente batesse as planilhas de frente. Nós sentamos nós três numa sala de reunião e conferimos linha por linha, contrato por contrato, para ver se os números estavam certos. Esse foi o método que a gente encontrou para ter certeza que nenhum dado incorreto foi publicado na matéria.
Ô, Thiago, o Rafael refez, se eu entendi bem, tudo que vocês já tinham feito, você e o Canário. Vocês se falaram? Teve conluio entre vocês e o Rafael ou não?
Sem conluio. A gente era proibido de se falar mesmo. Assim. O chefe, o Graciliano, ficava obcecado com isso. Vocês não se falem. Não se falem, não compartilhem dados. Queremos duas planilhas.
Mas ele encontrou o padrão por conta própria. Vocês não cantaram para ele antes. Olha, a gente já encontrou esse padrão
não,
aqui.
Quem encontrou o padrão não, foi, não fomos nós nem ele, né?
Foi os números.
Foi o computador.
Me chama a atenção o fato de que vocês, três jornalistas, dedicaram, tudo bem, um bom tempo, um bom investimento. Vocês são jornalistas qualificados, com experiência, sabem como fazer esse tipo de investigação. Mas você tem órgãos públicos, a começar da própria prefeitura, especializados em tese a justamente fiscalizar esse tipo de obra, que é a obra onde mais conluios podem acontecer, porque é emergencial, tem menos travas, pesos e contrapesos.
Mas né? Se gasta dinheiro também, né?
Muito dinheiro, bilhões, como vocês levantaram. E nada. E o Tribunal de Contas do município? E os outros órgãos de controle?
Pois é, o Tribunal de Contas, ele fez no ano passado uma investigação até razoável sobre as obras emergenciais, só que eles pegaram um pedaço. Eles fizeram uma análise de um recorte menor, bem pequeno. É pequeno porque são poucas obras, mas o valor era imenso, já era quase bilhão. Mas olharam para essas obras e chegaram também a alguns achados. E há um parágrafo dessa investigação deles que até menciona a percepção de que não há, aparenta não haver rodízio, aparentemente não há rodízio entre as empresas. Eles perceberam que as mesmas empresas estavam ali sendo convidadas. Eles atestaram que essas obras que a gente falou que são fatiadas, foram lá e viram que o caminhão de uma empresa trabalha para da outra, enfim, eles fazem um grande...
Dizer, o conluio é maior do que a gente imaginava.
O conluio é maior, é operacional, não é só para combinar preço, eles estão ali, olha, a hipótese mais provável, isso especialistas, foi quem conversamos, falam, é de um acordo para haver sobra de dinheiro, mas é isso, é você
quer
combinar.
Quer dizer, só para isso que você acabou de falar é um detalhe que não é um detalhe, né? Tá na... Por que que fatia a obra? Se ela vai ser feita como uma obra só, mas vai ser licitada 5 vezes, então aquele caminhão que vai ser um só, ele está sendo pago 5 vezes.
Exatamente, exatamente. Ah, tem uma estrutura de obra que é preparação de obra, que é montar canteiro, que é montar banheiro, que é montar...
Ah, só tem um canteiro?
É um canteiro para 5 obras, né?
Entendi.
Mas a prefeitura paga 5 vezes. Então, aparentemente, esse acordo que nós vimos dos preços da combinação ali também parece que continua na execução das obras. E isso foi o TCM que apontou, essa parte da execução, né? Então, eles levantaram essa lebre. E aí você pode também motivar outros órgãos que têm um pouco mais de independência funcional, pelo menos em relação a eles, como o Ministério Público, Polícia, né? Enfim, em vários âmbitos, para, de fato, atuar em relação a...
Nós estamos gravando na segunda-feira, dia que saiu a reportagem. Quer dizer, não deu tempo de ter muita consequência ainda, mas você já tem alguma informação de como é que isso vai se desdobrar?
É um ano de eleição, né? Embora possa parecer que essa coincidência é levada em consideração por nós, não é verdade. A gente está olhando para isso desde o ano passado. Olhou para esses dados e agora publicamos porque chegamos no resultado final. Mas no mundo político, naquilo que diz respeito à política partidária, isso está matéria... Nós temos tido notícia de muita repercussão, junto aos, principalmente aos opositores, o prefeito, né? O Boulos, o Tabata, já estão se manifestando, o Boulos já pedindo investigação no Ministério Público, protocolando esse pedido hoje à tarde, enfim, esse assunto...
Boulos e Tabata são pré-candidatos a prefeito de São Paulo.
Pré-candidatos a prefeito, opositores do Nunes. E também estou atento à repercussão do campo do Bolsonaro, que é a direita, que tem um discurso moralista. Enfim, esse é um tema caro, né, para eles, a questão da corrupção, pelo menos do discurso.
Pode ressuscitar uma candidatura bolsonarista na cidade, talvez. Né?
Não sei se chega tanto, mas... O Nunes vai enfrentar essa questão. Quem não vai muito com a cara dele certamente vai considerar esse assunto como algo para desestimular o apoio do Bolsonaro. Ele que está sacramentado, não há muita dúvida em relação a isso, mas enfim, vai ser um tema de... Vai ter confusão aí em torno disso, eu acredito.
Muito bom. Os contribuintes de São Paulo, e não só de São Paulo, agradecem, né? Porque, afinal de contas, o prefeito de São Paulo sempre tem ambições mais amplas, né? Maiores, sair daqui. E, Thiago, onde é que o nosso ouvinte pode ler a sua reportagem, do Rafael e do Pedro?
Bom, a reportagem principal está no UOL Prime e tem matérias também em tab. E o vídeo está no YouTube do UOL Prime.
Muito obrigado, Thiago Erdi. Espero que você continue encontrando outros com luz por aí.
Obrigado, Toledo. Foi um prazer estar aqui. Bom, obrigado.
E obrigado a você que nos ouviu até agora. Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. O meu convidado de hoje foi Thiago Erdi, repórter e colunista do UOL. O roteiro é de Clara Relstab. Desenho de som é do João Pedro Pinheiro. A trilha original é composta pelo João Pedro Pinheiro. A trilha sonora é da Epidemic Sound. A coordenação é da Juliana Carpanês e da Lígia Carriel. O podcast é um produto do UOL Prime e o Diego Assis é o gerente-geral de reportagens especiais. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL.